Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a honra de conversar aqui com a cantora, intérprete, compositora, instrumentista, atriz, dentre outros títulos artísticos, Vanderléia, também conhecida popularmente como Ternurinha e Vandeca. Vanderléia Charlupe Boeres Salim nasceu na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, em 5 de junho de 1944. A relação com a arte iniciou na infância, de forma intrínseca. Aos 3 anos, já ouvia rádio com sua mãe e dizia que um dia seria cantora. Descendente de libaneses, passou a infância em Lavras, também no estado mineiro. Aos 9 anos de idade, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Por volta dos 10 anos, venceu alguns concursos em rádios. Em 1962, gravou o primeiro compacto e, no ano seguinte, seu primeiro LP, intitulado Vanderléia, pela Discos CBS, na época uma subsidiária da Columbia Records. Por meio da gravadora, conheceu Roberto Carlos e Erasmo Carlos, passando a apresentar em agosto de 1965 o programa Jovem Guarda pela TV Record de São Paulo. Transmitido nas tardes de domingo, o programa teve uma das maiores audiências da época e lançou diversos artistas. Vanderléia e Celi Campelo, por exemplo, foram as primeiras estrelas do rock brasileiro. Ganhou popularidade e fama durante o próprio movimento da Jovem Guarda, fazendo sucesso juntamente com Roberto e Erasmo. Trabalhou como atriz principal no filme brasileiro Juventude e Ternura de 1968 e também em Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa em 1970, contracenando com Roberto e Erasmo. Gravou canções que se tornaram clássicas da música popular brasileira, como Pare o Casamento, Prova de Fogo, Foi Assim, entre outras. Com décadas de carreira profissional, cerca de 20 álbuns gravados, inúmeras premiações, grandes turnês e diversas outras participações em trabalhos de outros grandes artistas, Vanderléia se tornou uma referência da cultura brasileira e segue atuante com ótimos trabalhos. Em 2023, gravou seu último e excelente álbum, Vanderléia Canta Choros, pelo selo Sesc. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria Vanderléia. Mas como é de praxe por aqui, antes de chamar a minha entrevistada, vamos de som, vamos escutar a clássica Pare o Casamento, uma versão de Stop the Wedding. Uma canção que atravessa gerações e segue presente no repertório da querida Vanderléia. Com vocês, Vanderléia, no MPB Unesp.
Antes de continuar as cerimônias deste casamento, se alguém souber de algo que impeça este matrimônio, que fale agora.
Sei que tô certa que ele também me quer.
Legal, um clássico da música e das rádios brasileiras para a gente iniciar bem esse podcast. E agora eu tenho a satisfação de receber aqui a queridíssima Wanderleia. Wanderleia, bem-vinda ao MPB Unesp.
Ah, eu fico muito feliz de ter esse contato com você, com o pessoal da Unesp, e para conversarmos um pouco sobre a minha trajetória, sobre a minha carreira, nesse momento difícil que estamos vivendo no Brasil, no mundo. Com essa temperatura terrível para cantora, terrível. Se tivesse de fazer um show hoje, seria impossível, viu? Ainda bem que eu estou já preparando para o Natal, aguardando a minha filha que mora na Holanda, que vai chegar com as minhas netas. Então, eu estou aqui no estágio meio de fora do contexto de musical. Estou te atendendo com muito carinho para conversarmos um pouco.
Ah, que legal. Muito bom ter você por aqui, viu? E, Wanderleia, geralmente eu inicio o papo querendo saber da minha entrevistada, do meu entrevistado, como é que surgiu a relação com a arte, com a música. No seu caso, para quem não conhece a sua história, você vem de uma família de músicos ou onde se cultuava a arte e a música de uma forma diferenciada?
Eu venho de uma casa onde eu tinha uma mãe cantora, que cantava o tempo inteiro, cantava as melodias, as cantoras do rádio. E aquilo tudo me envolvia. Morava em Minas Gerais, sou mineira, de Governador Valadares, me criei em Lavras. Ouvia as canções que vinham da igrejinha do Cantagalo, ouvia o Velho Gonzaga, ouvia de tudo. E muito musical, eu aprendia tudo que eu ouvia, eu aprendia. Fui morar no Rio de Janeiro, comecei a cantar em rádio, em programas infantis. Fui parar na Rádio Marinho que Veiga, onde o nosso grupo, porque antigamente nós cantávamos muito com regional, com violão sete cordas, com cavaquinho, com pandeiro. Não existia grupos com guitarras elétricas ainda, os eletrônicos não haviam entrado ainda, chegado. E eu cantava, tive a honra de me apresentar muitas vezes com o regional do Canhoto. E lá eu ouvia o regional do Canhoto fazendo chorinhos, aquilo me envolvia, eu comecei a ouvir a Denise de Fonseca com muita admiração. E como cantora infantil, eu fui muito bem sucedida cantando vários gêneros. Em vários programas, cantei no Clube do Guri, vim representar o Clube Papai Noel aqui em São Paulo ainda quando menina.
Com quantos anos isso, Wanderleia?
Com os 9 anos de idade. 9 anos de idade eu estive aqui no Clube Papai Noel.
Que beleza. E com essa idade você já, tipo assim, você já tinha essa pretensão de ser cantor ou era algo mesmo assim... sem pretensões, mas por indicações de alguém? Não, dentro de você, o que você sentia?
Não, eu com 3 anos de idade ouvindo rádio, eu me lembro que eu ficava, era muito pequenininho, ouvia o rádio em cima, assim, numa prateleira, era alto. Quando eu voltei na cidade, eu vi, era baixinho, o rádio era muito baixinho. Eu falei, eu era pequena mesmo, eu disse pra minha mãe, ainda vou cantar nessa rádio, não sabia nem falar direito. determinada. Eu fico parando agora para fazer uma reflexão. Eu fico impressionada como a minha vida se dirigiu assim, as coisas foram acontecendo, porque meu pai, com descendência árabe, mineiro com descendência árabe, era contra essa coisa de exposição das filhas, né? Uma família muito grande, eu tive 13 irmãos.
Nossa.
E nós éramos... morreram alguns no início de vida, com a falta da penicilina e aquelas coisas todas. Ficamos em 7 em casa. E meu pai queria que nós estudássemos, né? E achava que uma vida de artista, Mas eu, logo quando menina, eu me apresentei num programa na rádio, na TV Rio, e ganhei um concurso, a Mais Bela Voz Infantil.
Que legal, que maravilha.
Uma das meninas que se apresentavam comigo no Clube Guri, participavam desse concurso. Uhum. E, logicamente, lá em casa, ninguém ia me procurar, me colocar nesse concurso. Mas ela perdeu para uma antagonista e deu o telefone da produtora do programa, o telefone nós não tínhamos telefone em casa, é um telefone no armarinho, um armarinho é uma lojinha perto de casa.
Uhum.
E bateram no portão dizendo, seu Salim, não, do meu pai, estão chamando a Vanderléia no telefone. Eu, com uns 9 anos de idade, pulei para mim, telefone para mim, para atender, era a Beatriz da rádio da TV Rio, me convidando para participar do programa.
Que
e em casa, numa euforia tão grande, que meu irmão mais velho falou assim, pode, deixa que eu levo. E meu pai, muito contra gosto, deixou. Para quê? Né? Para nunca mais...
Que bom que ele deixou, né? O povo brasileiro te agradece, a cultura brasileira te agradece.
Ele contestou muito. Ele foi, se refugiou num sítio que nós tínhamos,
uhum.
Era contra aquilo, a ascensão da filha e a filha. E,
é logo, mesmo?
Ele contestou um pouco. E eu, quando fiz o filme Juventude e Ternura, fui visitá-lo no sítio e tudo, uhum. E para estava cheio de fotografias minhas no quarto dele.
Bacana. E, Vanderléia, seguindo aí, o profissionalismo mesmo começou no Rio?
Começou o profissionalismo. Eu era uma cantora infantil muito profissional.
Uhum.
Mas a ascensão toda foi a partir da minha gravação. A primeira... Eu vou contar uma coisa que eu não contei para ninguém. A primeira gravação minha foi um samba. Eu fui grupo do Astor Silva, com 15 anos de idade. Eu colocava sapato alto e fugia dos juizados de menores. Me escondia quando o juizado de menores aparecia na orquestra. E o Astor Silva me deu um repertório enorme, inclusive de blues. Eu não falava inglês, eu não falo muito bem até hoje. Mas eu decorava aquelas letras todas e tudo, cantava a sessão de sambas e tudo. E, numa ocasião, ele foi fazer uma gravação do disco dele, ele me chamou como crooner. Não existe meu nome no disco, mas eu gravei. Se você me deixar, é você quem vai chorar. E, com uma orquestra grande, com muitos metais e tudo. E meus fãs descobrem tudo, porque eu sou péssima na internet, nas novidades todas. Os meus fãs que me acompanharam tanto descobriram essa gravação e eu fiquei encantada, relembrando isso.
Que maravilha! Muito obrigado por compartilhar aí essa bela história, aí, mais uma, né, da sua trajetória.
Pois é.
Bacana! E agora vamos de som, vamos escutar Te Amo. Faixa gravada originalmente no álbum homônimo Vanderléia, de 1967. Vanderléia, no MPB Unesp.
Chorando. consegue me inspirar. Eu só sei que estou sofrendo, pouco a pouco vou morrendo, só por não saber falar. E sozinha eu te chamo, bem baixinho eu reclamo. Que vontade de dizer: eu só sei que estou sofrendo, pouco a pouco vou morrendo, só por não saber falar. E sozinha eu te chamo, bem baixinho eu reclamo. Que vontade de dizer:
Vanderléia, seguindo o papo, como o movimento da Jovem Guarda apareceu na sua trajetória?
Na época de Jovem Guarda, a CBS, na época, Columbia, precisou de uma cantora infantil, juvenil para cantar música jovem e tudo. E eu fui, eu ganhei um contrato através do programa, a Mais Bela Voz Infantil, e meu pai não deixou que eu cumprisse o contrato.
Nossa!
Mas quando chegou na época, eu com uns 15 anos de idade, eles precisaram de uma cantora e me procuraram. E eu insisti de novo e falei, só mais essa vez.
E foi dessa vez.
E fui. E cheguei e subi a escada da onde estava o diretor. Ele me mostrou a música O Meu Anjo da Guarda, Eu Quero Saber. Estou com a garganta péssima para cantar, Renato, hoje.
Fica tranquila. Mas... só de você falar, sua voz já está boa para a gente.
Tá bom. Hoje eu estou só conversando. Hoje eu estou de férias, porque eu vou receber minha filha, que mora aí na Holanda, para chegar com as minhas netas. Eu estou de férias, então eu posso ficar pouca, posso botar um ar frio em cima, ventilador, tornado, porque só vou fazer show a partir de janeiro. Sou mineira contadora de história, viu? Então você
ótimo.
Tem que ter, assim, porque eu vou lembrando, as lembranças vão fluindo e eu vou contando.
E você se lembra quando você viu o Roberto Erasmo pela primeira vez?
Eu vi o Roberto com 15 anos de idade, quando ele foi fazer um show perto da minha casa, eu morando no Rio de Janeiro, meu pai tinha se mudado para o Rio de Janeiro, fazia terraplanagem, montou uma oficina de terraplanagem no subúrbio de Cordovil, no Rio de Janeiro. E nós fomos morar lá. E o clube local apresentou um show do Luiz de Carvalho, o radialista Luiz de Carvalho. E eu, como cantora infantil e bem-sucedida, eu fui ver aquela garotada, aqueles jovens que iam se apresentar no programa. Me sentei, o clube ainda estava em reforma, sentei num banquinho de madeira, eu junto com uma cunhada minha que morava próximo também, e entrou o Roberto Carlos cantando Mr. Sandman, tararara, tataru, e com o violãozinho depois Malena. Eu achei aquela voz assim interessante, aquele jeitão meio sentimental, cantando com violão. E fui atrás da coxinha conversar com ele. Aí ele, por coincidência, nós éramos da mesma gravadora. E isso me estimulou muito. Eu fui conhecer o grupo lá fora. Estavam todos indo embora num ônibus junto, uma garotada, jovens, tocando música jovem e tal. Aquilo me animou. me estimulou e eu falei para o meu pai, olha, pelo menos uma gravação, uma primeira gravação e pronto, nunca mais. Sempre levando o velho Mineirão na conversa. E gravei Meu Anjo da Guarda e que acabou sendo um sucesso no Brasil inteiro. Aí sim que ele não pôde mais me segurar, porque a gravadora iria trocar meu nome. Uhum. Eu me apresentei no programa Paulo Gracindo. Uhum. No programa Renato Mursi, Ontem, Hoje e Amanhã, onde apresentava um artista de sucesso atual. Cantei com Emilinha Borba.
Nossa.
Conheci Ângela Maria quando criança. Com o Paulo Gracindo, ele, através da gravadora, instituiu uma urna para mudar meu nome, da jovem recém-contratada cantora na CBS, na Colômbia, né? Que hoje é Sony Music. E as pessoas escreviam para lá e colocavam um nome, porque eles achavam Vanderléia não muito radiofônica, era um nome muito diferente. Não existia esse nome, nunca tinha, porque lá em casa só meu pai, que é o primeiro Vanderlei, meu irmão mais velho. Depois veio Vanderlei, 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 Vanderlei.
E aí?
Eu fui filha do meio e Vanderlei. Meu pai chegou e falou assim: isso não eu permito. Trocar o nome da minha filha jamais. Nasci Vanderleia, vai viver Vanderleia.
Boa!
E aí eu fui lançada como cantora, como Vanderleia, ele existia com W, porque todos os filhos eram Vander com W, Wander. E no final do meu nome, Vanderleia sem I. Vanderleia. Ele fez então que fosse assim, e assim foi. Eu gravei a primeira música e comecei a ser convidada para fazer shows em todo o Brasil, principalmente no Norte, Nordeste, que nos recebeu logo de cara, de imediato. O Roberto foi fazer show, fui logo eu depois fazer shows. E a partir daí, não parei mais.
Muito
bom. Aí gravei vários LPs. Várias LPs. Quando a Record nos convidou para fazer o Jovem Guarda, eu já tinha vários sucessos. Eu já tinha gravado Para o Casamento, já tinha gravado Eu Já Nem Sei, já tinha gravado Por Conta do Filme, já tinha gravado Foi Assim.
É o seu primeiro álbum, um álbum homônimo, é de 63, né? Primeiro.
63, anterior a isso tudo, é. Ali eu cantei com orquestra, ainda com a orquestra do Astor. E não foi muito bem sucedido, porque a orquestra tocando música jovem. Para mim era difícil, porque eu cantava músicas com um vozeirão grande, soltando a voz para fora. E os roquinhos eram mais João Gilberto, era mais liso, retinho. Era uma dificuldade, eu gravava uma música, soltava a voz, quer dizer, nós não tínhamos professor de canto como existe hoje.
Imagina, era na raça, né, Vanderlei?
Tudo na raça. Eu procurei uma professora de canto, cheguei lá, ela queria fazer uma cantora lírica. Eu digo, não, eu quero cantar popular, no popular. E não tinha cantor, assim, aulas de música popular, tem hoje, como a facilidade que as crianças jovens, os artistas jovens, né, são orientados, né? Foi tudo na raça.
Legal.
Eu mesmo tentando descobrir a forma de colocar a voz.
Descobrir a sua voz, né? O que é difícil também, artista, descobrir a sua própria voz, né?
É. Mas valeu a pena tudo, porque eu tinha uma coisa, eu tenho essa coisa eclética de fazer, eu acho que eu sou uma intérprete. E me dá muito prazer. Depois de Jovem Guarda, eu fiz vários discos maravilhosos. Sim. Gravei com o Herbert Desmonte, um disco produzido por ele maravilhoso, Vamos Que Eu Já Vou. Fiz Mais Que a Paixão. Fiz vários. Gravei muito Gonzaguinho. Acho que eu fui uma das cantoras que mais gravou Gonzaguinho.
Que bacana, que maravilha. A gente vai até falar disso um pouquinho mais para frente, sobre essa diversidade, né, sonora que você tem. E rapidamente ainda assim, na Jovem Guarda, o que dá para falar sobre o clima de vocês, Vanderlei? No sentido assim, de movimentação cultural, como que era? Que você, a gente, né, à distância, o brasileiro tem aquela imagem, puxa, é tudo bacaninha ali, né, assim, muito alegre, né? Era por aí mesmo.
Mas nós vínhamos de uma não só eu, mas todos os jovens daquela época, de uma repressão assim, muito grande. Era tudo mensa mãe, mensa pai, e uma coisa de você não tinha uma individualidade, uma coisa juvenil, uma música para jovem não existia, as roupas, quem escolhia eram os nossos pais, nós não tínhamos uma moda jovem. E a Jovem Guarda teve a oportunidade de trazer tudo isso, e tudo de uma maneira muito intuitiva, porque era nas nossas necessidades pessoais. E quando entrou Magal de Maia e Próspero, os publicitários escolheram o nome Jovem Guarda, eles não davam muita assim, orientação no sentido, era muito a intuição, era assim, o que eles estão captando, o que eles estão... Então, o Roberto ouvia as gírias aqui, ali, na rua e tal, ele incorporava e trazia para o programa, e aquilo virava era rede nacional, porque a Record tinha uma série de musicais, era a primeira emissora de maior sucesso, tinha musicais de vários gêneros, né? Teve os concursos, os MPB fazendo concurso, então tinha vários gêneros. E por casualidade, o nosso programa arrebentou, foi o maior sucesso da companhia, da Record. Era uma audição assim, total, as pessoas paravam o Brasil para nos assistir aos domingos. Aquilo para nós era uma novidade, nós não tínhamos assim, uma compreensão do que aquilo representava. Achávamos que era uma brincadeira que ia passar rápido. Então vamos nos divertir enquanto é tempo. Então, os puristas todos metendo malho nas revistas, dizendo, essa garotada que vem com essas guitarras elétricas, os puristas da MPB, todos contra. Fizeram passeata contra as guitarras elétricas, os elementos eletrônicos que nós fazíamos, porque nós captávamos um pouco da coisa que está a cultura de fora e adaptávamos para o nosso que nós fazíamos.
Claro.
Tem muitas versões, a partir do que o Erasmo e o Roberto começaram a fazer as músicas, os rockinhos já feitos no Brasil, e nós notamos que nossa forma era muito uma forma muito abrasileirada de fazer rock and roll, rock and roll brasileiro.
Uhum.
Ou, né, com sotaque brasileiro, né?
Muito bom. E o apelido Ternurinha, quando que pinta aí nesse processo?
Ternurinha, o Carlito Maia, de jornalista e de diretor da Record, que fazia parte desse grupo publicitário, ele, a partir da música Ternura, o Roberto começou a me apresentar no programa com vocês, a Ternura de Vanderleia. O Carlito Maia me escrevia cartas, nossa ternurinha. Aí o Roberto também achou aquilo engraçado e começou a falar, ternurinha. E também pelo meu jeitão mineiro de ser, né? Meu jeitão mineiro de ser, de carinhoso com todas as pessoas, respeitando as diversidades todas, respeitando né? com a educação que meus pais haviam, né, passado para mim. Era um respeito ao próximo, né? Então, aquela educação eu trouxe, e aquilo eles gostavam porque tinha um jeito mineiro de ser, então começaram a me chamar de Ternurinha, e esse apelido ficou até hoje, e eu tento passar isso para minhas filhas, não, para mim não, mãe, você que é Ternurinha, Ternurinha que vai fazer quase 80 anos, o que é isso?
Legal, que honra ter a Vanderlei aqui em nosso podcast. E agora vamos com mais som, vamos escutar Prova de Fogo, outra faixa gravada originalmente no final dos anos 60. Momento áureo da turma da Jovem Guarda, Vanderlei no MPB Unesp.
Esta é uma prova de fogo. Você vai dizer se gosta de mim. Sei que você não é bobo, porém seu reinado vai chegando ao fim. Fim. Tanto tempo eu esperava você. Fingia que me amava, sorria e até cantava, fingindo gostar de mim. Esta é uma prova de fogo, você vai dizer que gosta de mim. Sei que você não é bobo, porém seu reinado vai chegando.
Wanderleia, retomando o papo, agora vamos falar sobre a concepção de alguns clássicos que você gravou. Inclusive, já ouvimos alguns aqui neste podcast. Iniciando por Pare o Casamento. Como essa música chegou para você?
Bom, as músicas chegavam assim, porque o seu Evandro Ribeiro, o diretor da companhia, ele gostava muito de música clássica, mas ele viajava muito para o exterior. Ele viajava... levava alguns representantes da companhia junto, Jairo Pires, e chegava lá fora e fazia uma triagem de coisas que eles ouviam, que não eram as mais óbvias, que não eram os maiores clássicos rodados lá fora, mas escolhiam algumas cantoras, alguns intérpretes, e trazia aquelas músicas para fazer versão. Rossini Pinto fazia as versões. Mas não eram versões ao pé da letra. A música, às vezes, poderia... A música dizia não, ele dizia sim, mudava e fazia um texto brasileiro, um texto no nosso contexto. E o nosso contexto era muito de jovem. Nós não tínhamos assim, ainda uma inquietação, não tínhamos chegado ainda às universidades. Não tinha, a nossa inquietação era liberdade de ser, queria alegria, felicidade, queria dançar, queria cantar, queria aparecer, queria encontrar outros jovens do Brasil inteiro que cantassem junto conosco, era pura alegria. Nós não tínhamos ainda uma politização ainda assim, ainda formada, assim, porque a nossa a politização era assim, o meu avô ouvindo... A Hora do Brasil, em cima do rádio, assim, ouvindo A Hora do Brasil nas rádios. E não se conversava muito sobre o que acontecia na condição política do Brasil. Então, nossa ansiedade era mais para ter uma liberdade, para poder ser ouvido pelo pai, né? Eu que contestava tanto, eu queria tanto um questionamento mais amplo, mais livre, mais liberto. As visitas chegavam em casa, nós ficávamos assim à parte, porque os mais velhos conversavam separados. não existia uma integração como existe hoje, né? Uma participação do filho na família. Então, a nossa inquietação era mais ou menos essa, né? De trazer liberdade, criatividade. Então, aquele programa nos possibilitou criar coisas que nós não tínhamos acesso. É fazer uma forma de vestir diferente. Quando Mary Quinn começou a usar as saias curtas, acima do joelho, nós aqui eu e meu irmão era muito criativo, gostava de desenhar, começamos a criar modelos e trouxemos um amigo que costurava em casa, eu ficava como modelo usando as roupas, inventando os modelos novos, que logo em seguida, quando apresentava no programa, virava moda para o Brasil inteiro, né? Então, tem vários relatos de jovens que hoje são senhoras e senhores que acompanham meus shows, que levam os filhos, levam os netos e contam histórias interessantíssimas, que quando entrava no colégio, suspendia a saia na hora de sair. Quando ficava dentro de sala, baixava aqueles uniformes e queriam todos ser igual a Vandeca, ser igual a Roberto Carlos, Erasmo Carlos, com os cabelos compridos, com roupas coloridas. Uhum. Era uma festa.
Vocês eram os influencers da época.
Da época, nós total. E chegando na cidade com carro de bombeiro. Oi!
Mas com qualidade, né? Vamos deixar claro que com qualidade.
Os aeroportos lotados aguardando a gente, e aquilo tudo nós achávamos que era uma coisa que iria passar. Passou aquela euforia de juventude, mas ficou um afeto no coração do povo brasileiro que me emociona até hoje.
Muito bom. Prova de Fogo.
Prova de Fogo foi o Roberto e o Erasmo tiveram uma briguinha e tal, e o Erasmo fez essa música, essa é uma prova de fogo, você vai dizer se gosta de mim, e eu gostei, me mandou o rock, o primeiro rock com guitarras, ele dizia assim, o Erasmo dizia assim, aí, primeiro com o rock, com as guitarras roncando, foi... Era guitarras roncando para fazer o rock, essa é uma prova de fogo. E é um sucesso até hoje. Eu chego nos lugares, eu posso fazer show de chorinhos, de outras canções, de Gonzaguinha, de Egberto Gismonte, mas no final do show, não vai cantar uma Prova de Fogo, não vai cantar o Pai do Casamento, então, Ternura, eu digo, bom, Ternura dá para fazer, vamos fazer a Ternura. E vai, uma vez você, vai uma divertida até hoje.
Muito bom. E foi assim?
Foi assim, foi combinado pelo diretor Jarbas Barbosa, foi me convidou para fazer o filme Juventude e Ternura. Primeiro, fita colorida, que foi a Globo, apresentou para o grande público a TV colorida através da minha desse filme Juventude e Ternura. A grande produção colorida. Ele me convidou e escolheu as músicas e falou assim, bom, precisava de uma música para dar título ao filme, estava querendo descobrir um título, e chamou os Golden Boys, que participavam de vários shows meus, participavam de várias da Jovem Guarda, que participava de vários vocais nas minhas músicas, são amigos queridos até hoje, tenho um carinho imenso por eles. Eles fizeram, a música foi assim, para introduzir nesse time, Juventude e Ternura. Foi um sucesso maravilhoso, eu gravei em 68, foi assim, foi um sucesso de primeiro lugar nas paradas de sucesso, e quando foi na novela Rainha da Sucata, ele foi regravado de novo, e foi um outro sucesso, e muitos jovens me conhecem muito pelo Foi Assim, porque foi uma gravação da uma novela de grande sucesso, Rainha da Sucata.
Então, foi assim, com vocês, a Ternurinha no MPB Unesp.
Thank you.
vi você passar por mim. E quando pra você eu olhei, logo me apaixonei. Foi assim, e o que eu senti não sei dizer, só sei que deixando nessa solidão. Foi assim, e agora o que é que eu vou fazer pra que você consiga entender que sem você, meu bem, que eu senti, não sei dizer, só sei que pude então compreender que sem você, meu bem, não posso mais viver. Mas foi tudo um sonho, foi tudo um sonho, porque não é meu. Alguém roubou de mim seu amor, me deixando nessa solidão. Foi assim, e agora o que é que eu vou fazer pra que você
bacana, que música bonita, hein? Vanderléia, hoje, 2023, com essa ampla trajetória que você construiu, se eu te pedir para fazer uma rápida reflexão sobre a sua carreira, tem algum momento, alguma passagem que te vem agora de forma especial, que te toca mais de perto por algum motivo que você possa nos contar agora?
Pô, eu me lembro com muito carinho dos nossos, das nossas... É final de ano, Natal, nós estávamos na Record aguardando o público para receber brinquedos que nós, através do programa, nós pedimos que os fãs enviassem brinquedos usados em boa condição ou novos para que nós pudéssemos distribuir para as crianças carentes. E nós ficávamos em cima de caminhões na porta da TV Record, na Consolação, recebendo um público enorme, passando por ali, que queriam receber de nossas mãos. Então, ficava eu, Roberto e Erasmo, nós não tínhamos Natal em casa. não dava porque eu morava, minha família sempre morando no Rio de Janeiro, dentro de Minas, foram morar no Rio de Janeiro, né? Ficamos lá, a família inteira e a Jovem Guarda acontecendo aqui em São Paulo, na TV Record aqui em São Paulo, na Rua da Consolação. Então, eu só chegava no dia seguinte em casa, quando já tinha tido a ceia de Natal e tudo, então, mas com muita alegria, porque nós fazíamos alegria de muitas crianças, de muitas famílias que não tinham condição. E além disso, a campanha do agasalho, essas campanhas todas que são feitas hoje, começaram todas ali na Jovem Guarda. Nós fomos um exemplo muito bonito dessa entrega, né, de carinho.
De caridade.
De caridade, foi muito lindo.
E aproveitando esse gancho, você acredita no Brasil, Wanderlei?
Bom, o Brasil é um país maravilhoso, né? Nós todos temos orgulho do Brasil. Nós precisamos transformar um pouco isso, porque o que acontece no Brasil acontece no mundo inteiro, né? Nós temos que ser dirigidos por pessoas com ética, pessoas que façam que tomam conta da sociedade com maior seriedade, maior compaixão. Nós precisamos de uma mudança política de vocação política de coração, né? Que não seja apenas um gancho.
Pensando em si mesmo, né? Pensando no coletivo. Né?
Mesmo, pensar no coletivo com maior seriedade. Eu acho que pode ser muita coisa mudada. Eu acho que o mundo está mostrando que essa ganância, essa ganância pessoal, né? As guerras estão aí, as pessoas brigando por situações geográficas, querendo mais, querendo, né? E nós estamos todos chegando à conclusão de que a união é a melhor, a união, a compaixão, a solidariedade. Esse aqui faz do homem um ser humano digno, né?
Sem dúvida.
Aprender a cuidar melhor da nossa natureza, aprender a melhor de todos os seres viventes, né?
Pois é. E Wanderleia, agora falando sobre o seu trabalho mais recente, Wanderleia Canta Choros, aliás, uma obra linda que eu achei uma das mais bacanas que eu ouvi nos últimos tempos, sem exagero, onde você demonstra toda a sua versatilidade artística. Como pintou a oportunidade de você gravar esse álbum?
Bom, isso daí foi um sonho antigo que me foi concedido através do Danilo Miranda, que faleceu agora há pouco tempo, diretor do Sesc, e que me concedeu a possibilidade de gravar esse trabalho, de gravar Ernesto Nazaré, Abel Ferreira, Valdir Azevedo, tantos, esses clássicos maravilhosos que eu ouvia quando criança, né? José Menezes, que chegou a gravar comigo, esse músico maravilhoso, Miguel Lima, enfim, autores que gravei depois de Jovem Guarda. Eu fiz alguns ensaios, eu gravei Uva de Caminhão de Assis Valente, de vez em quando nos shows eu colocava um choro, mas a realização desse disco foi um sonho infantil. E eu tive a oportunidade de ter Luiz Nogueira administrando esse meu contato junto com Danilo, com os diretores do Sesc. Eles me possibilitaram com músicos só de excelência, músicos de choro. Os músicos de choro são muito excelentes no Brasil inteiro, né? Mas esse com quem eu gravei foi a nata, assim, né?
Hamilton de Holanda
teve a participação no Delicado. Quando ele foi convidado, ele falou assim, olha, Wanderleia é uma referência lá em casa, porque minha mãe é apaixonada pela Wanderleia. E Delicado é a música dela de preferência dela. Então, mas é sopa do mel, assim. Chegou com muita alegria, ouviu o disco inteiro e nos deu um aval de referência, de correção, assim. Ficou muito feliz, achou que o disco seria realmente muito bem realizado, com a administração do Mário Gil e a mixagem toda feita pelo meu companheiro, pai das minhas filhas, lá no Califórnia. Eu tive só amigos ao redor e foi uma felicidade gravar esse disco. Foi uma felicidade, foi um sonho realizado. É uma participação assim, de algo resolvido assim, na minha vida, porque eu tenho muitos projetos, projetos de fazer Gonzaguinha, projetos de fazer um disco em homenagem com umas músicas do Erasmo Carlos, muitos projetos. Tomara a Deus que ainda tenha condição de fazer.
Oba, assim seja. E você tem esse cuidado, né, com esse crivo musical, com arranjos e tal, e nesse aspecto, né, com esse bojo todo, como você define a sua obra hoje, Wanderley?
Uma obra muito diversificada, né? Difícil classificar assim, a minha trajetória na música brasileira, né? Porque eu vim com referências infantis e fazendo um sucesso absoluto na
Jovem Guarda.
Jovem Guarda. E após Jovem Guarda, as gravadoras abrindo para mim as gravadoras para fazer coisas, referências maravilhosas, de autores maravilhosos. Gravei Djavan, gravei todos os autores brasileiros que eu amava. E hoje eu escuto os discos. Eu fui na Holanda agora há pouco tempo e fui reconhecida numa loja com o meu disco do Mais Que a Paixão. A pessoa da loja me levou lá dentro e me mostrou a música Lindo.
Que bacana, isso aí não tem preço, né, Wanderley?
Fiquei assim, foi uma alegria imensa e descobri que esse disco é muito reconhecido para um público muito de excelência lá fora.
Olha, que legal!
Muito feliz.
Que ótimo, muito bom. E Wanderley, hoje você atravessou todas as fases, vamos dizer assim, da indústria fonográfica, né? Disco, cassete, CDs. Agora nós estamos na era das plataformas digitais e mídias sociais. Você é adepta? Você gosta dessas questões hoje?
Ah, eu resisto um pouco. Porque eu acho uma responsabilidade muito grande, toma muito tempo. Eu estou num tempo muito de reflexão, porque eu fiquei numa vitrine desde criança, cantando e querendo fazer bonito, não decepcionar esses fãs que me acompanham há tanto tempo. E hoje em dia eu estou numa reflexão pessoal. E isso me tomaria muito tempo, muito, muito, muito tempo, né? Você tem que ser muito imediato, porque eu vim do 78 rotações. Passei pelos long plays. Quando me disseram que um LP daria na mão um CD, eu morri de rir. Falei, não é que eu acredito. Vieram os cassetes, os CDs e tudo. Então, eu falei, agora é demais também. Deixa isso para a garotada nova que está chegando aí.
É isso aí, é melhor manter a ternura.
Os fãs me atualizam, me mostram coisas, que eu nem me lembro, não sei como tive tempo de fazer tanta coisa. A força juvenil, a força de vontade, e fazer a coisa que eu gosto, porque eu sempre amei o palco. O palco, para mim, é um divertimento, uma satisfação. Eu faço isso, mas faço com... Não faço com prepotência, não. Eu faço dividindo, assim, doando minha arte, recebendo amor. Então, é uma coisa de aceitação. Desde quando eu cantei pela primeira vez na Rádio de Lavras, eu sentei no banquinho, cantei, botaram-me no banquinho para chegar no microfone, porque era muito pequenininha, eles aplaudiram, eu acho que eu gostei daquele aplauso, eu fiquei buscando esse aplauso a vida inteira.
Sem dúvida, isso influencia a nossa trajetória, né? Antes de finalizar, então, Wanderley, você falou aí da força juvenil, nós estamos numa universidade, né, uma mídia aqui, um programa de rádio de universidade pública, né, a Unesp, e nós temos um curso de música, onde ingressam inúmeros jovens, né, de música, de arte. O que, que você pode deixar de mensagem para esses jovens de 18, 17 anos, 18, 19, ali, adentrando a universidade com o sonho de ter uma trajetória musical, independente se ela for famosa ou não, né? O que a gente crê que é importante, pelo menos no processo educativo, da formação do ser humano, é que a pessoa seja feliz no que faça. Né? O que você pode deixar de mensagem para esses jovens, Wanderlei?
A oportunidade de estudar música, estudar maravilhoso. Eu estive na universidade em Boston, na Berkeley, e ficava impressionada como aqueles jovens eram devotados àquelas aulas e tal. Então, acho que tem que aproveitar muito essa oportunidade que a Unesp doa, né? Fazer aquilo que a gente gosta, independente de se vai ser um profissional ou não. Porque a música é tudo na nossa vida. A música faz parte da nossa vida, do nosso emocional, da nossa cultura. Eu digo para eles o seguinte, olha, escuta o disco da Wanderca Carinhoso, que é uma grande referência da música brasileira, mais digna, mais, não que as outras não sejam, mas que foi uma mudança, né, da música erudita para a música popular, veio dos salões de eruditos para a música popular, e é uma grande referência, Chiquinha Gonzaga, e toda uma referência que é um projeto que eu ofereço a esses jovens músicos brasileiros que estão surgindo agora no Brasil.
Sem problemas. Wanderlei, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa. Uma honra tê-la aqui. Parabéns por toda essa trajetória como pessoa, como profissional, como mãe, enfim. E que 2024 seja repleto aí de saúde, paz, muita arte para você e toda a família.
Muito obrigada a você, Renato. Um grande abraço para você e para os ouvintes todos queridos que estão nos acompanhando até hoje, que acompanharam a minha trajetória desde a minha adolescência. Um grande beijo e muito obrigado por tudo. Tchau, tchau.
Maravilha! Essa foi a queridíssima Wanderleia, a eterna ternurinha da música brasileira. Uma artista incrível, humilde, que construiu uma grande história dentro da música e da cultura brasileira. E para finalizar, vamos escutar a faixa Delicado, canção que consta no novo trabalho Wanderleia Canta Choros. É isso aí, desejo a todos um ótimo Natal e um 2024 repleto de saúde, paz, amor e muita arte, muita música a todos vocês. Um grande abraço e até breve. Valeu!
Bem gostosinho, que seja delicadinho. Escute com atenção, aqui está o baião falando ao coração. Veja como ele é tão delicado, faz até pensar no amor que ficou no passado. Eu sei que o mundo inteiro vai me dar razão, pois eu levo a consolação do tal amor, um tal alguém perdeu outro hora que o baião relembra. O nome sempre varia, pra uns o nome é Maria, Glorinha, Ruth ou Aurora. A todos o nome é inesquecível, essa é a verdade, embora pareça incrível. Eu provo que todos vivem sempre a esconder. Ouça o que o amor pode fazer, faz gemer assim, ai, ui, ai, ui, ai. Deve esconder demais a sua dor, porque assim mais cresce ainda o mal do amor. Fingir que é feliz é uma ilusão, só magoa o nosso coração. Faça sempre assim, ai, ui, ai, ui, ai. Outro baião. sente mais a sua dor. Porque assim mais cresce ainda o mal do amor. Fingir que é feliz é uma ilusão. Só magoa o nosso coração. Passa sempre assim.
Podcast Unesp.